Cristo Redentor.
Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que não tem grana pra espaço. Aqui quem fala é o Silvio Canetti, e estou acompanhado no estúdio Major e na Tijuca pelo jornalista Caio Belandi.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, aos companheiros de mesa, ao nosso convidado. Queria mandar um salve para o nosso prefeito de BH, Alexandre Caril, que falou que o futebol é caro mesmo, tem que ser caro, sempre foi assim. E manda ele se fuder, né? Porque o futebol não era assim há um tempo atrás e não deve ser assim, a gente tem que chegar num lugar comum aí.
Pelo economista Daniel Soares.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, boa noite ao convidado, vamos tocar o programa.
E não pelo nosso panelista Fagner Torres.
Suspenso.
É, o que aconteceu foi o seguinte, é que a reforma trabalhista chegou nele e tá negociando com o patrão. Quem sabe no próximo programa ele consegue uma liberação...
Depois de uma jornada de 322 horas...
Ele teve problemas de saúde, problemas de logística, problemas no trabalho, e hoje, infelizmente...
Isso aí, quando você negocia com o patrão, você acaba assim.
Olá, amigos do Lado B do Rio. Aqui quem fala é o Fagner, mais uma vez, estou de fora da edição, né, da edição 27 do Lado B, mas vocês estão aí muito bem acompanhados pelos meus amigos panelistas e pelo nosso convidado, né, que vai falar sobre um tema que sai muito caro à vida social, né, dos moradores, né, da população do nosso Rio de Janeiro, que é a questão do pacote de austeridade, da chamada austeridade, né, que é aplicada nos programas de governo, dos nossos governos nos últimos meses. Né? Austeridade nada mais é, nada mais significa do que o corte nos programas sociais, no que acaba resultando na qualidade de vida da nossa população. E é diferente do que a grande mídia costuma tratar, né, de maneira genérica e de maneira tendenciosa, no sentido de convencer a população de que cuidar da economia do Estado é como cuidar de uma economia doméstica, o que não é. Nós estamos trazendo o nosso convidado para poder elucidar, né, e trazer novas informações à população. Espero que vocês gostem e espero também que no próximo Lado B28 eu esteja de volta. Um abraço a todos e hasta la victoria sempre.
Bom, mas na bancada com a gente hoje temos a presença do economista e professor da UERJ, Bruno Sobral, especialista em economia fluminense, inclusive na economia doméstica, né, que já que está com o salário ali, tudo em dia. Seja bem-vindo, Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, não é isso?
Depende da hora de quem ouvir.
Exatamente, a todos. Então, agradeço o convite.
Bom, desde que o podcast começou, a gente vem debatendo bastante os episódios da crise econômica do Brasil e também do Estado do Rio. Mas pela primeira vez a gente trouxe um especialista, um cara que estudou isso a fundo. Então, conta pra gente, Bruno, como é que essa crise nasceu e como é que a gente faz para sair desse atoleiro que parece absolutamente sem fim?
Bem, a crise ela tem várias dimensões, né? Então esse que talvez seja o grande problema, porque como é cruzada por interesses políticos, também de classes, enfim, que estão ali em disputa, ali num grande conflito distributivo, então cada um ele vai dar uma interpretação, às vezes, segundo os seus próprios interesses, né? Particularmente você tem uma visão dominante ali, que é do governo estadual junto com o governo federal. Então é importante a gente tentar não só apontar quais são as causas da crise, mas particularmente o que cada recomendação dessas, né, aonde que ela quer chegar um pouco. Então, em particular, para começar aqui, a visão dominante coloca, curiosamente, que é uma crise por um excesso de despesa. Tem relatórios do Tesouro Nacional apontando que o Rio de Janeiro foi um dos estados que mais gastaram com servidores, né, com despesa com o pessoal nos últimos anos. Eu falo curiosamente porque, apesar de o governo estadual ele não enfatizar isso, que senão colocaria ali um questionamento sobre um problema de gestão, ele coloca um pragmatismo meio cego, né? Ou seja, né, não tem jeito, tem um problema, então tem que buscar uma solução. Mas se eu for ver as recomendações que estariam implícitas nessa causa que o próprio governo estadual não enfatiza, seria, então, de você fazer corte de despesa. Corte de despesa e uma renegociação com o governo federal para ter ali uma folga de caixa. Então, basicamente, essa é a visão dominante. Ou seja, você cortar a despesa ao máximo e buscar ali algum respiro de caixa para ter uma capacidade de ir cortando essas despesas no médio prazo. Bem, mas a interpretação inversa dessa, né, a interpretação que eu defendo, é que de fato o que houve foi uma crise de receita, né? Ou seja, despencou a receita. Mas é mais do que isso. Não é só uma despencada de receita. A trajetória, pelo menos da última década, de crescimento das receitas do Rio de Janeiro, ele é que tem a taxa média anual de crescimento das receitas, a menor entre os estados da federação.
Isso que eu ia falar também, você até apontou nos seus textos que o Rio de Janeiro, embora tenha um gasto absoluto grande com servidores, ele é, no percentual de receita, um dos menores, não?
Não, na verdade eu estou falando de receita PIB, aqui, né? De receita num caráter geral, tá? Sim. Eu ainda vou chegar nessa questão do... Na verdade, o gasto com servidor, ele nem é tão absurdo assim. Muito pelo contrário, né? Mas só para... Primeiro ponto aqui, para me contrapor logo numa crítica mais geral, em vez de ser um excesso de despesa, né, o ponto fundamental e que leva à crise é uma despencada de receita em pouquíssimos anos. Essas receitas, elas caem muito mais que qualquer corte de despesa que já está sendo realizado nos últimos anos. Mas mais do que isso, na média, né, se pegar uma série histórica mais longa, né, na média... O Rio de Janeiro tem uma das capacidades de geração de receita, uma das piores entre os estados da federação. Então, ou seja, você tem um problema estrutural ali nessa capacidade do estado de arrecadação tributária. Por isso que eu gosto de enfatizar que a essência da crise é uma crise associada a um problema de trajetória de desenvolvimento econômico. Ou seja, um estado em que a sua capacidade de geração de riqueza e, consequente, de geração tributária está aquém do porte que essa economia possui. E somado a isso, aí para atender nesse ponto aqui, que você já colocou, antes que eu esqueça, para não confundir os nossos ouvintes, que se você comparar o tamanho da máquina, entendendo máquina aqui como servidores ativos, os gastos com isso, também o Rio de Janeiro é um dos menores da federação. Então, ou seja, o Rio de Janeiro está no pior dos mundos, porque a visão dominante fica recomendando que você corte despesas quando você tem uma máquina sucateada, uma máquina que ela não tem, não está inchada.
Ela não consegue fornecer os serviços essenciais
mais do que não atender a população. Mas quando você vem com um diagnóstico e com uma recomendação dessa, aí começa a ficar claro o que acontece, né? Ou seja, se você tem que cortar aonde, na verdade, você teria que aumentar, né? Você teria que melhorar essa máquina, qualificar, fazer mais concurso público e não ficar desqualificando o serviço público, né? Desvalorizando ele no mercado de trabalho. Você acaba fazendo o que está sendo visto agora, né? Ou seja, né? Uma precarização, né? Evidente dos serviços públicos, né? Porque, ou seja, você já não está tirando gordura, você está parando de funcionar.
Quebrando que já estava funcionando.
Você está interrompendo o serviço. Ou interrompendo ou fazendo como dá, né? Você mantém, mas fazendo de uma forma bem mais aquém do
e os reflexos disso na comunidade científica, nas universidades estaduais. Sim. E na FAPERJ.
Não, esse é um ponto importante, né? Eu tô até bastante engajado no momento nessa, até por razão de eu ser professor da UERJ também, né? Porque dentro dessa disputa, né, desse conflito distributivo, podemos dizer assim, né, fica uma visão bastante, diria eu, arbitrária, porque isso não tem nenhuma lei que decrete isso, né? E nem um entendimento nacional, não houve um plebiscito,
uma discussão,
nada,
né?
Não houve nada com a sociedade, exatamente. O governador, nessa carência de recursos, ele escolheu distribuir os recursos da cabeça dele. Então, ou seja, na cabeça dele, ciência e tecnologia é supérfluo. Mas veja bem, não é um programa de investimento, não. É a manutenção das instituições. É o salário do servidor dessas áreas.
O básico, né?
É o básico. É. Ou seja, o que ele está fazendo com esse tipo de visão é você você quebrando a instituição aos poucos. Porque, para começar, tem um detalhe, né? Que às vezes a pessoa não tem clareza disso. Começa a colocar as instituições com problemas ali associados à própria justiça, porque ela não está pagando o fornecedor. Então tem um risco ali, inclusive, no ponto de vista de cadastro negativo ali com dívida em cima disso. Então, se ele vai sujeitando as instituições a uma dificuldade de se manter, fora a precariedade, né? Ou seja, a barbaridade com os servidores, aí já está
Mas até que ponto isso é incompetência e obtusidade do Pezão e do seu escalão?
É um plano
ou
de,
é um plano estratégico de
quebrar o Estado mesmo,
da,
né?
Do Estado?
Eu acho que assim, falar em competência, a gente está fazendo um raciocínio meio tecnocrata, né? Parece que, na verdade, ele faz isso porque ele não enxergou a evidência. Eu acho que ali é um juízo de valor mesmo, né? Ou seja, você tem uma visão de governo, uma visão de coisa pública, né? Ao meu ver, eu nem posso falar que essa é a visão do governador, mas talvez a forma como, nesse momento, ele busca sobrevivência política. Então, ou seja, a gente tem que entender, né, que a gente tem um secretariado estadual que ele vai, aos poucos, ninguém quer ser de um secretário estadual num momento desse. Sim. É igual ao final do governo Sarney.
Sim.
Então você vai ficando ali com quem topa, quem
sobra
aguenta.
Sobra pro Maílson, né?
É, mas na verdade a gente tem um secretário...
Sobra pros Felipe Peixoto da vida.
A gente tem um secretário... Tutuca. A gente tem um secretário de fazenda que é quase o Maílson na Nóbrega, ou talvez até pior do que isso.
Que está viajando agora, é isso? Ele viajou agora para os Estados Unidos?
É, foi para os Estados Unidos. É. Mas independente desse tipo de visão, é uma visão ali que, ou seja, não é alguém preparado para lidar com esse conflito de interesse. E defender o interesse público acima de tudo. Tem uma visão política da coisa. É uma pessoa que ela foi, ascendeu porque quem tinha capacidade política foi recuando, foi saindo do governo. Então você botou um tecnocrata ali que está preocupado em fechar balanço, independente da conta. Então, para ele, o jogo é o seguinte: quais as classes que são menos perigosas?
Que não são armadas.
É. Quais são as classes que têm menos peso? Né? Porque se você for pegar o tamanho da pasta, a coisa mais louca é o seguinte, que a minha pasta é a mais barata.
Não é mais cara. Por isso mesmo que eles não pagam.
Para quem não sabe, e ao contrário do que o senso comum indica, as universidades estaduais não estão na pasta da educação. Exato. Estão na pasta da ciência e tecnologia. Sim, e mais alguma coisa, houve uma fusão, né?
Que é uma, não estou agora com a assistência social, mas é mais naquela lógica de você juntar as coisas meio que você não prioriza.
É, você bota tudo que eu não quero ali, né?
Você tá cortando política social, você tá cortando política...
Secretaria do resto.
É, secretaria de...
Assistência social
e ciência e tecnologia. A secretaria que não tem recurso. Então você vai...
Secretaria dos fudidos.
Tem cultura também?
Secretaria sem salário.
É, a cultura, não sei.
Acho que a cultura, acho que manteve. Eu queria falar até...
Só pra... Continuar isso. Você falou da crise, receita... E uma das defesas do governo do estado é que é tudo culpa do maldito petróleo que teimou em cair de preço. E quanto você acha que eles contavam com um petróleo que fosse subir eternamente? E quanto disso é discurso para esconder...
Ou a nova legislação dos royalties também, né?
É, e é bom falar também da falta de reajuste dos royalties, etc.
Tá, vamos voltar então à história, né? Ou seja, saindo desse ponto específico da ciência e tecnologia e da forma arbitrária que vai sendo desfinanciada, né? Voltamos para o debate mais do diagnóstico geral. O ponto é que, primeiro, acho que é fundamental, que liga com essa coisa do petróleo, né? Ou seja, você tem uma trajetória de desenvolvimento que chega a uma coisa que eu acho que fica claro falando uma metáfora meio óbvia, que é uma coisa que eu uso bastante, você tem uma estrutura produtiva oca. O que é oco? É aquilo que você, na aparência, você acha que é vistoso. Você acha que tem unidades importantes, que tem um caráter nacional ou internacional, porque são unidades, são grandes unidades produtivas. Mas quando você faz um olhar mais analítico, você vai ver que aquelas unidades, elas estão desassociadas do resto das cadeias de produção.
Não tem densidade da cadeia.
Não tem densidade, exatamente. Se você for ver o recheio desse tecido produtivo, ele está esgarçado, ele está oco. Então, é um pouco isso que é o resultado dessa trajetória de desenvolvimento, que a gente não pode dizer que é de uma ou outra gestão, não. Uma trajetória histórica ali, que eu remeto particularmente ao insucesso da capacidade de recuperação da grande crise, né, estrutural brasileira, ali que o Rio foi um dos mais penalizados nos anos 80. Você foi buscando, cada governador, né, mencionaram isso um pouco, cada governador, ele meio que chamar de seu, ele ser o autor da recuperação econômica do Rio. Você teve Marcelo Alencar, você teve o Garotinho, a Rosinha, você teve o Cabral. Então, cada um ali ele vai tentando colar isso como uma vitória política. Mas se você for ver a trajetória de desenvolvimento, até os dias de hoje, o Rio de Janeiro, ele no máximo, está vivendo, historicamente, uma semi-estagnação produtiva. Você tem ali alguns nichos de atividades que têm uma capacidade de maior dinamismo, mas que a maioria desses nichos, eles são muito dependentes da lógica do mercado internacional. O petróleo é um desses.
Naval, né?
A naval, ela é um desdobramento da economia do petróleo, na lógica recente, né? Uhum. Então, à medida que esse nicho ele sofre algum baque por uma conjuntura de mercado ali, enfim, uma coisa que é incontrolável, né, para o território, você coloca, você tira o véu do oco, né? Você não tem para onde meio fugir. Você não tem uma capacidade de retroalimentação dinâmica.
Uma coisa meio Venezuela, assim, não produz nem parafuso e aí acabou o petróleo, acabou tudo.
Não sei se é bem a comparação com a Venezuela é pertinente, porque o problema nosso aqui, eu acho que a gente tem uma industrialização nacional e está passando por um processo de desindustrialização. No caso da Venezuela, eles nunca tiveram um status de industrialização.
Eu digo o estado do Rio em específico, não o Brasil.
Mas a gente já foi a segunda base industrial do Brasil, né?
No caso dessa
Não é pouca coisa o que a gente já foi na história. Hoje nós já estamos na quinta ou sexta.
Para falar do que o Bruno falou, do impacto na receita do Estado dessa estrutura produtiva oca, né? Você tem grandes unidades, tem a Renault, a Peugeot, a Saint-Gobain e por aí vai, e toda a cadeia do petróleo.
Range Rover produz aqui no Rio.
Isso, toda essa cadeia do petróleo. Mas como a estrutura produtiva é oca, né? Não tem essa densidade, esse miolo não está aqui, então você não conta com a arrecadação de ICMS cadeia fora.
Sim.
Né? Você conta
esses caras da ponta são todos isentos.
Fora as necessidades,
eu gostaria
que o Bruno falasse mais também, que eu sei que o Bruno tem uma posição contra-hegemônica, não contra-hegemônica, mas contra-senso comum da questão das isenções. Mas só para complementar essa explicação, os anos de bonança do petróleo poderiam ser, mais do que ter representado uma receita extraordinária para o Estado, foram uma máscara para essa estrutura produtiva oca, ou como você colocou, um véu.
Na verdade, eu acho que a economia do petróleo ela não é uma maldição, né?
Sim.
Tem gente que pensa, inclusive, isso, né? Tem até uma galera meio, uma visão mais ambientalista, que acha que não, a indústria suja e tal.
E tem gente que fala que não adianta, né? Porque já era,
o petróleo já acabou. Então, eu devia estar pensando em outras coisas, mas eu acho que a gente, pensando do ponto de vista de desafio histórico, né? É uma economia que ainda tem grandes oportunidades, ao meu ver, por um par de anos ainda, consideráveis, né? Não é à toa que, se a gente botar dentro do contexto da crise brasileira, né, e de uma geopolítica internacional, a gente vê um pouco como é que essa economia do petróleo brasileira e aquela visão mais nacionalista está sofrendo uma contestação.
O problema é a dependência dela, né? Depender dela...
Mas a dependência, né? O termo é um pouco... Enfim, tem que entender do ponto de vista mais dialético, né? Ou seja, você pode se reindustrializar a partir disso, né? Evidentemente não dá para desenvolver aqui, né? Tem um texto que é interessante, que chama a atenção, porque como é que começa a nossa industrialização sem avançar muito aqui? A gente começa a partir do complexo cafeeiro. Mas, evidentemente, o sucesso da industrialização foi exatamente porque você superou a dependência daquele impulso, mas que foi fundamental, porque ali estabeleceu um complexo regional em São Paulo, que articulou em São Paulo esse núcleo dinâmico para toda a industrialização brasileira. Uhum. Então, eu acho que o desafio não é falar que maldição, que coisa horrível, tem que pensar em alternativas, porque isso aí, os países avançados, eles estão tentando tirar de lá e tal. Na verdade, pensar qual o desafio de, a partir disso, você estruturar todo um monte de cadeias, porque muitas vezes, coisas que você foca e desenvolve para uma atividade, depois você encontra usos alternativos.
Serve, né? Tem o know-how, né?
Então, eu acho que o desafio é esse, você consolidar essa liderança em certos mercados, para justamente você, inclusive, comandar a capacidade de superá-los.
Então, só para reforçar, o Daniel perguntou duas coisas, acabou não respondendo a segunda, sobre a questão das isenções fiscais, qual é a sua visão sobre o assunto?
Tá.
Dentro desse contexto de perda de arrecadação.
Isenção fiscal, então vamos lá. A minha crítica, né, para começar pela polêmica, né? Davi falou que eu tenho uma visão contra-hegemônica.
Não contra-hegemônica, mas um pouco fora do
alternativa.
Contra o oba-oba, podemos dizer assim, né? Aquilo que dá da gritaria. É que é importante entender que a isenção fiscal, ela é um ponto operacional, então, ou seja, aquele momento ali final do que deveria ser uma política de desenvolvimento econômico.
Ela é um instrumento da
política
de desenvolvimento.
Ela é um instrumento de fomento. Então, ou seja, você tem que entender e debater e criticar isso dentro dessa dimensão de uma política de desenvolvimento. Só que o que está sendo feito agora, ao meu ver, aí que eu sou contra, vou ser polêmico, às vezes uma tentativa de uma saída fácil para um problema de caixa do Estado. Achando que se você devolve tudo, se você para de fazer incentivo fiscal, você não tem crise mais econômica. Que a razão da crise é isso. Então, você, em vez de discutir na dimensão que, ao meu ver, é adequada, porque é a própria natureza dessa política, ou seja, uma trajetória de desenvolvimento e o insucesso ou não em você incentivar setores e como você pode aperfeiçoar isso, você coloca isso numa dimensão curto-prazista, ou seja, num problema de caixa, que você está tentando buscar aumento de receita. Ao meu ver, e por isso que eu sou contra, porque quem defende que o cerne do problema da crise do Rio são os incentivos fiscais, ele, por um lado, ele se aproxima do meu discurso quando a gente defende que é um problema de receita.
Sim.
Só que em vez de ele enxergar que é uma debilidade produtiva e que é isso que gera a falta de receita, você pode achar que a economia está muito bem, que só foi um Estado ali que passou a renunciar ao ganho em cima. Na verdade, se ele não renunciasse, teria ainda uma base tributária pequena. Mesmo se você não tivesse nenhuma política, você não teria uma estrutura produtiva adequada para os desafios da política econômica. Então, ou seja, a solução não é simplesmente você cortar os incentivos, mas como você repensar esse desenvolvimento e, inclusive, você aprimorar essa política de incentivos para gerar o dinamismo esperado.
Já é transparente, né? Porque você tem uma série de incentivos sem devidas justificativas.
Tipo, seria bom, pelo menos, sei lá, você está inscrito em dívida ativa, você
não
tem acesso.
É isso que eu queria saber. A gente não pode demonizar as isenções fiscais pelos motivos que você apontou, mas você acha que houve um erro do governo Cabral e Pezão nessa política? Ou seja, não estamos falando da ferramenta isenção fiscal, estamos falando do que foi aplicado. Ou seja, você não é crítico às isenções fiscais, obviamente, já explicou aqui, mas como o jeito que foi aplicado, talvez pudesse ter sido revisto, o que você acha da forma que foi aplicado?
Tá. E só antes disso, só somar uma coisa que claro. Eu acho que é importante mencionar nesse ponto, que você discutir num caráter mais geral como você resolve esse problema vai estar dentro de um contexto, é fácil para os ouvintes entender, de guerra fiscal nacional. São vários estados, municípios que vão cortando, né, fazendo esses programas. E isso remete a uma discussão nacional. É importante ter clareza.
Inclusive, só pra...
se o Rio quiser dar uma de prima dona, de querer falar, eu dou exemplo, na verdade ele está, em termos de vantagem com os outros...
O mercado vai engolir ele.
Não, mas existe o Confaz justamente para isso, né?
Mas o Confaz, ele faz vista grossa para os outros. Então os outros vão fazendo, isso aí exatamente começou, porque o Confaz foi permitindo que alguns estados... Não foi o Rio que começou essa história. Aliás, o Rio entrou até atrasado nessa história. Ele entrou nessa história com a automobilística lá em Resende, só no... E essa guerra fiscal existe desde os anos 70. O Rio só entrou nisso no final dos anos 90.
Sim, começou com a Renault, inclusive. Renault Peugeot, não foi?
Exatamente. Então, isso é um entendimento, aí você pode discutir como melhorar o Confaz, dar uma governança, uma estrutura...
É que é uma estrutura hoje ligada ao Senado, é muito ligada à política, pequena política do Senado.
Porque o Rio já mostrou que ele, dentro do Pacto Federativo, ele só toma cacetada. Então, se ele bancar também de, não, eu corto incentivo fiscal, para os outros vão ser até melhor. Ou então cria problemas, inclusive, dentro do Confaz, porque agora tinha que ter uma renovação, recentemente, alguns meses atrás, uma renovação de uma série de incentivos que são dentro do Confaz, e o Rio estava proibido de, inclusive, renovar, e estava gerando um problema institucional enorme dentro do Confaz, porque tudo lá no Confaz tem que ser decidido com unanimidade.
Uhum.
Então, se o Rio não podia renovar os seus incentivos...
E não deixava ninguém renovar os
não
outros.
Deixava essa... Então, a bancada do ruralista estava louca, por exemplo. Que era uma série de incentivos que tinha impacto ali no agronegócio. Né?
E, para a gente encerrar o bloco, tem solução? De curto prazo?
Para o quê? Para
os incentivos? Para a questão da crise geral do Rio de Janeiro.
Como começar a sair, pelo menos, da crise.
Como pagar a folha?
Não, então, eu acho que a gente vai desenvolver mais isso nos outros blocos, porque a solução não é simples, né? Aliás, é exatamente esse o desafio que todo mundo tem que entender, né? Evitar as soluções fáceis. Porque as soluções fáceis são aquelas meio que eu falo que... A gente pode desenvolver isso melhor no próximo bloco, eu falo que é a síndrome de Estocolmo, né? Você começa a se apaixonar por aquele que está sequestrando o seu dinheiro. Então você, enfim, você está cheio de dificuldade, você passa a torcer, eu quero logo que resolve, que assine qualquer pacote, que passe a me pagar. Então, ou seja, você às vezes quer uma solução que pode ser só uma aparência, temporária de que as coisas se resolveram.
Acho que no fundo é assinar sua sentença de morte.
Ah, não é isso. Você não tem uma visão mais do processo histórico. Porque você tá tão... Mas tem que entender que a pessoa tá tão ali já cansada...
Aceita, né? Qualquer coisa.
Aceita qualquer coisa. Por isso que é a síndrome de Estocolmo, né? O cara, a síndrome de Estocolmo é aquele que se apaixona pela sua
mas é aquilo,
ele
é a fome,
a referência, né? Ele perde a referência.
A fome, né, às vezes te faz assinar os acordos aí com,
tem os filhos. É. Tem até uma história
aquilo que... Aquilo no início é negociável, que você é protestar, que você é pra rua, daqui a pouco você já tá, não, tá bom.
É, aceita qualquer coisa. Pessoas em insegurança alimentar aceitam qualquer coisa. Então vamos passar pro caô da semana.
Caô.
Parecia que ia, mas não foi. O protótipo de governador Luiz Fernando Pezão vetou a criação de linhas hidroviárias para ligar o Rio de Janeiro a municípios da Baixada Fluminense, banhados pela Baía de Guanabara, como Magé e Duque de Caxias. Algo que já havia sido aprovado pela LERJ. A justificativa, além de falta de verbas para construção e adaptação de terminais, é de que não houve estudo de viabilidade. É uma desculpa ou é falta de vontade política de bater de frente com os ônibus?
Então, o contrato original de concessão do transporte hidroviário do Rio de Janeiro, a privatização da Conerj, a antiga Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro, que fez 20 anos...
Saudosa Barcas S.A.
É, que fez 20 anos esse ano, uma efeméride aí. O programa gosta de efemérides, né, mas é no outro bloco. Ele previa, além da concessão da linha Rio-Niterói e da criação obrigatória na época da...
Até o ano 2000.
Até o ano 2000 da linha Rio, Praça 15 Charitas. Praça 15 Charitas era obrigatória.
A Charitas era obrigatória até 99 e a São Gonçalo era obrigatória até 2000.
Previa a criação de uma série de outras linhas, tinha a linha de São Gonçalo no Gradim, tinha até Barca pro Fundão prevista como não obrigatória. E uma das barcas obrigatórias era Praça 15 Guia de Pacobaíba. Pra quem não sabe, Guia de Pacobaíba é uma localidade em Magé, perto do Porto de Mauá. Ali, né, do que era... Há 150 anos atrás, o Rio de Janeiro tinha uma ligação de barca com o Porto de Mauá, lá no fundo da Baía de Guanabara, em Magé, e de lá seguia uma linha férrea pra Petrópolis.
Hoje em dia, inclusive, deve ser mais perto, né, porque tá tudo assoreado, então deve ser uns 20 quilômetros pra dentro.
Não sei se chega a 20 quilômetros, mas alguma coisa tem. Mas, enfim, essa linha já estava prevista 20 anos atrás, e por falta de interesse da concessionária, que exigia investimentos e tal, isso nunca foi pra frente. E por iniciativa de um deputado estadual, o Dica, que é dessa base aí amorfa do governo do estado, mas tem interesses locais. Em Caxias já foi candidato, a base eleitoral dele lá, ele foi candidato a prefeito. Toda eleição prefeito, ele é candidato a prefeito.
É verdade.
E nunca fica em eterno terceiro lugar.
Não vale nem pro segundo turno, verdade.
Mas
aí também, né, lá, Zito.
Dentro da lógica de do colégio eleitoral dele, né, do berço eleitoral dele, ele tinha essa proposta de... Não vou falar curral, porque vamos falar que eu tô com preconceito com a Baixada Fluminense.
Tá, tudo bem.
Mas ele conseguiu aprovar uma lei na LERJ, obrigando a criação de linhas ligando a capital, Rio de Janeiro, a Duque de Caxias e Magé. Então, eu não cheguei a ler o teor inteiro da lei, mas falava-se que não necessariamente essa linha partiria do terminal das barcas hoje na Praça 15, que poderia ser construído um outro terminal no Cais do Porto, em frente a onde hoje é a rodoviária, e que é mais perto do...
Mas aí fica horrível ali, fica todo o fluxo do Porto.
Sim,
mas
sim,
Rio,
mas aí a gente chega na questão do estudo de viabilidade, né?
Aí
a gente vai chegar nessa questão.
Essa parte, eu acho que o estudo de viabilidade ele é extremamente necessário, tanto para ver a demanda potencial dessa linha, se ela teria retorno financeiro, qual seria a passagem, e se pode ser ali, né? Se tá assoreado, se não tá, se o tráfego... Porque ali encosta navio de grande porte.
Não, encosta no verão, a gente enche de cruzeiro.
É cruzeiro, exatamente. Não, e navio de carga e tal. Então, não sei se é viável. Mas você parte para um veto puro e simples, e ao invés de recomendar um estudo de viabilidade, eu já acho que pode ter, não posso afirmar, né? Mas pode ter o dedo do lobby dos transportes.
Eu sou a única pessoa que mora no Niterói, então eu ando de barca, eu conheço mais barca do que vocês por causa disso, porque eu sofro com a barca.
A gente vai roubar seu lugar de fala.
O meu lugar de fala de assim...
O pessoal vai protestar.
A barca, que era da Barca DCA e foi assumida pela CCR, de uma maneira completamente ilegal, porque não pode assumir licitação dos outros, né? Você tem que ter outra licitação. Assumiu a CCR na época, que eles estavam provavelmente com muita certeza de que iam ganhar a licitação também da ponte. Acabou que deu meio errado esse plano aí deles, né? Porque eles perderam para a Ecovias. E desde então eles começaram a criar problema. Queriam comprar barca nova, o governo do estado comprou barca nova para eles, reformou o estaleiro para eles.
Comprou a barca que não cabia no atracador.
Não, o problema é a barca cabe no atracador. Só que a barca chinesa que eles compraram, ela foi feita pra ter um desembarque de 2 andares. Ou seja, teria que ter uma plataforma de 2 andares pra pessoa escoar rápido. Só que como não tem, porque isso custa dinheiro...
Tem que escoar 1000 pessoas por metade das entradas.
Exatamente. Você tem que escoar o dobro de pessoas pela metade das entradas. Ou seja, a barca, não a velha, a intermediária, que foi da época do Sérgio Cabral, é mais eficiente. Porque cabe menos gente, mas todo mundo entra rápido, sai rápido. Enfim. E assim, o serviço da barca... Ele poderia facilmente ter uma série de outras linhas. Criaram um túnel em Niterói.
É a Baía de Guanabara pra isso, né?
Criaram um túnel em Niterói com a justificativa de que haveria uma barca social em Charitas.
Charitas, isso.
Só que não
barca social é barca de tarifa comum.
É, a barca de tarifa de gente normal, porque a barca do Charitas pra Praça 15, pra quem não sabe, custa R$14 pra andar 15 minutos de barca. É um catamarã que é tão...
O Jumboquete, falecido Jumboquete.
Falecido Jumboquete.
Fazia a linha...
Niterói,
ele foi absorvido pela...
Quem não conhece o...
Mas o Jumboquete era legal de andar pra caramba.
Quem não conhece o King Size de Niterói, pesquise. Mas enfim, e aí o prefeito fez um túnel caríssimo e a justificativa principal desse túnel não foi negociada com o governo do estado. Então não tem a linha. Então não tem utilidade. Enfim, é triste. É muito complicado o negócio da barca.
Eu gostei que o roteirista foi bem feliz quando escreveu aí, né? Que parecia que ia, não foi, né? A gente, acho que há uma semana ou 2 semanas atrás, a gente comentou, né? Que parecia que ia sair do papel depois que houve a prisão do Jacob Barata Filho e do
inclusive, falando em Jacob Barata Filho, isso me faz lembrar de uma coisa, que a licitação... A CCR vai sair, vai ter uma nova licitação, e o governo do estado disse que as empresas de ônibus podem sim concorrer para a licitação da barca. Então, estou imaginando aí um futuro sensacional de muitos naufrágios.
Pois é, tem um pouco de conflito de interesse aí, né? Mas aí, só para retomar o que eu estava falando, aí a gente parecia que a gente ia andar, de repente, na direção... Eu sou um eterno otimista, um babaca. Parecia que ia andar na direção de você melhorar os outros transportes, porque eu acho que isso fica muito claro, assim como a questão das vias férreas no Brasil, enfim, foram sucateadas em prol do lobby dos automóveis e das rodovias, enfim, e isso acontece também com os outros modais urbanos, né? Então, assim, eu acho que eu acho um absurdo o Rio de Janeiro ter uma baía, né, imensa como a nossa.
No meio da região metropolitana,
ou seja, você vai a Botafogo ao Fundão, até a gente estava conversando no conselho editorial, né? Botafogo ao Fundão e faria, sei lá, em 15 minutos, por meio de barco.
Alguns grandes bolsões populacionais são muito mal servidos.
Magé, por exemplo,
São Gonçalo, Magé,
pois é,
Duque de Caxias. Isso, o governador tem 4 horários por dia. É um absurdo.
Se você pensar em...
Três de manhã para vir e três de manhã para
voltar. Se você pensar em 4 cidades grandes, que é Rio, Niterói, São Gonçalo e Caxias, que poderiam facilmente ser interligadas.
São as top 5.
Devem ser as 4. A Niterói não, maiores. Mas assim...
Fora ele, o Niterói tem 300 mil habitantes, é metade de Niterói.
É, exatamente. Economicamente, Niterói, né? Mas São Gonçalo é uma das mais populosas. E Caxias também. Então, assim, eu fico abismado, além da questão que eu sempre passo por ali quando passo na linha vermelha, da questão da ambiental mesmo, né? Da questão de ser...
Gerar mais fluente.
Enfim, eu fico, assim, perplexo disso não acontecer. E a gente não vê a longo prazo isso fluindo. Hoje seria uma grande oportunidade do nosso governador, né? Mandar fazer um estudo de viabilidade. Eu não sei, eu tenho 2 economistas aqui gabaritados para isso, mas será que é tão difícil fazer uma estação? Tudo bem que tem a questão de se nivelar, enfim, mas pô, não é possível, cara.
Os catamarãs modernos,
eles a água já tá ali, tipo assim, porra, para fazer uma linha hidroviária, você já tem a água, pô, já é meio caminho andado, velho.
Bruno, até que ponto problemas logísticos de mobilidade de pessoas e cargas são um entrave também para o adensamento da cadeia produtiva do Estado?
Eu acho que o ponto importante aqui, tá ouvindo vocês falarem, que essas discussões, que são discussões de desenvolvimento, de pensar obras estruturantes, tudo isso não é um momento.
Está muito fora do radar.
Não é que eu não acho que é um momento. O governador não está com a cabeça nisso. Então, toda essa discussão que é importantíssima aqui, o governador está se lixando para isso.
Ele olha a linha de receitas e despesas, né?
Porque todas essas obras, tudo vai exigir uma certa obra, um certo investimento público para fazer ali o novo porto, o novo atracador e tudo mais. geralmente essas empresas elas acabam, elas ficam só com a parte operacional, elas não ficam com os
investimentos. Elas saem com a parte do lucro.
É, só entram com retorno, exatamente. Então, ou seja, isso é um momento. Tem coisas até mais fundamentais que para pensar a totalidade, né? Você tem um plano de logística estadual, né? Que foi feito e tudo mais, e que está para ser implementado aí. Eu acho que tudo isso, não só isso, como a própria governança metropolitana, tem vários debates de longo prazo que foram sequestrados por essa lógica curto-prazista que eu chamo de moral de tesouraria. Tá certo? Ou seja, é fechar balança, saber fazer continha. É falar que quem não entende isso não sabe nada de aritmética. Então, ou seja, todas essas discussões que são prioridades públicas, que são efeitos dinâmicos...
Um amigo meu chama de conta de padaria.
É, pode ser.
É uma metáfora para moral de tesouraria.
É, então, e a gente fala assim, que sempre, porque é questão das privatizações,
é,
né?
A gente está entrando no assunto de austeridade, nesse caso. Ah, mas não. E você acha que, assim, no discurso político, não só necessariamente do Rio, mas do Brasil, a austeridade virou um discurso de fetiche, assim, tipo, é a única verdade e quem não segue esse caminho...
Não é nem que é fetiche, eu acho que... Porque fetiche pode ser uma obsessão, né? É uma coisa psicológica, né? A pessoa tá às vezes... repetindo como ação na atuação, acho que é mais do que isso. É uma forma que você encontra de responder a certos interesses que se empoderaram no momento mais recente. Então, quando você bota, que é o discurso de austeridade, por exemplo, você vai ver o Estado como problema e não como solução. E, na verdade, uma série de coisas aqui que, por exemplo, agora vocês mencionaram, de infraestrutura e tudo mais, isso depende do Estado. Pode não ser o Estado que opere, mas ele tem que fazer a regulação, ele tem que fazer talvez os investimentos, tem que fazer ali um contrato de concessão adequado para que o interesse público seja respeitado. Então, ou seja, quando a gente passa a achar que o Estado só atrapalha, você esquece que é exatamente o Estado que permite a esse espaço de mediação democrática, pô. Porque você não vota na empresa, você vota no Estado, você vota nos representantes eleitos.
Olha, rapaz, que acho que se pudesse votar em empresa, tinha uma galera aí...
Não, já votaram lá em São Paulo.
É.
Estão votando no empresário.
É,
mas muita empresa acaba com esse discurso, ela vai soterrando esses espaços democráticos de negociação dentro do Estado. Né? Que é um pouco que vocês mencionam aqui, de uma forma, né, quando você toca ali que algumas empresas acabam sendo sempre a eleita, né? Você roda, faz licitação e acaba que... Ou a empresa, ou uma empresa, o grupo, né, da empresa. Então, acho que esse é o nosso desafio, né? A gente entender que o Estado não é problema, em certa medida, ele é a solução quando você entende que você tem que valorizar o serviço público, né? E para valorizar o serviço público, você tem que valorizar também o servidor público, você tem que pensar planejamento público, tá certo? E aí a logística entra dentro desse contexto, porque às vezes o Rio de Janeiro acha que pelo ponto geográfico que ele é abençoado por Deus e pela natureza, né? Porque ele tem uma série de vantagens, não só naturais, como do raio logístico que ele está colocado, né? Dentro do principal mercado aqui do Cone Sul. Só que nessa história toda, ele vai deixando várias oportunidades serem passadas, né? Um exemplo, só para pontuar nessa questão logística e portuária aqui, é uma coisa que é um debate... que já se vem desde os anos 90, né? Que é uma alternativa logística ao Porto de Santos. Que até hoje, o Rio de Janeiro, que sempre foi visto como a alternativa possível, potencial a isso, por uma série de dotações mais geográficas e naturais do que de planejamento público, evidente, está perdendo esse bonde da história. Tá perdendo. Então, ou seja, a gente não conseguiu ainda se organizar para que essa estrutura logística reforce a cadeia produtiva. Não é à toa, e aí só para terminar a frase... Não é à toa que a gente tem um problema de estrutura produtiva que gera um desdobramento em arrecadação tributária e no momento conjuntural de crise nacional, o Rio mais que proporcionalmente é arrebentado por isso.
Bom, para lembrar de outros problemas, vamos passar para os tempos da Guanabara.
Quero na esquina, eu quero o Rio antigo com crianças na calçada brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Os tempos da Guanabara deixaram de existir já há 42 anos, quando o restante do estado se fundiu com a atual cidade do Rio de Janeiro e suas rebarbas aí, que havia se tornado estado após a capital federal se transferir para Brasília. Desde então, a reclamação de muitos governadores do estado do Rio, e de governadores em geral do Brasil, sobre um tema próxima, de que a fusão atrapalha a economia local, e existe também gente que reclama do Pacto Federativo. Em geral, todos os governadores reclamam do Pacto Federativo e da Constituição de 88 por ser muito municipalista, né? Então, somando essas duas coisas, da legislação tributária ser favorável aos municípios e essa fusão mal feita do Estado da Guanabara com o Estado, o antigo Estado do Rio, o Rio de Janeiro virou uma quimera inoperável, é isso?
Bem, o primeira coisa a falar aqui, né, que eu acho que a gente é novo, né, mas quem viveu Distrito Federal, Guanabara. Estado da Guanabara, tem muitas, às vezes, saudade desse negócio, né?
Mas é uma saudade... da sua juventude.
Mas é uma saudade... exato. Uma saudade, às vezes, do tempo histórico, né?
Saudosismo.
Tempo histórico que viveu. Não, eu coloco isso porque, para às vezes, né? A gente não sabe quem é um ouvinte que está aqui, tendo a boa vontade de escutar nosso debate aqui. Porque, às vezes, eu acho que todo um debate, você tem que fugir um pouco do senso comum. Né, ou seja, aquilo que é intuitivo, né, aquilo que você viveu, da aparência, e achar que aquele momento você é passivo de ser reprodutível, né, ou seja, se reproduzir. Então, só voltar a ser estado na Guanabara, você vai ter toda aquela...
Vai ter o Tom Jobim, vai ter os inícios de Moraes,
Maracanã lotado.
Vai ter o Rio Bossa Nova.
A Geraldo do Maracanã vai voltar também.
Então, eu acho que esse tipo de coisa é a primeira coisa que tem que superar, ou seja, né, a história é inexorável, né, a história não volta. A história não volta. Então, é caro se indagar se você voltando a ser estado da Guanabara, você tem algum objetivo, você tem alguma razão de ser. Porque isso, às vezes, meia hora ou outra volta no debate, particularmente quando você está em crise.
Sim.
Você acha que a culpa é de um momento histórico e tal.
Eu lembro de uma campanha no início do século, 2001, 2002 e tal, que era o Não Aguento Mais o Rio Nesse Estado, que era um pessoal que defendia a cisão na volta da Guanabara.
Era o mesmo pessoal que queria separar a Barra do Rio?
É provável, não sei, não posso afirmar.
Mas eu acho que o objetivo fundamental é a gente entender um grande desafio histórico que a gente tem. O nosso desafio histórico não é voltar para o passado. Nosso desafio histórico é, de fato, integrar o território economicamente do Estado do Rio de Janeiro.
Completar a fusão.
Fazer, de fato, a fusão econômica. A fusão econômica. Porque você tem uma fusão ali espontânea. Ou seja, pessoas que moram, às vezes, na Baixada, vêm trabalhar no Rio.
Niterói, São Gonçalo.
Exato. Né? Que vocês comentaram, inclusive, ali com esses problemas. Mas exatamente por esse tipo de sofrimento dessas pessoas, né, não estarem sendo enfatizados como desafio, e se você pensar, então, em integrar o território, passa por esses desafios, inclusive, né, de você ter uma visão de economia regional, propriamente dito, e não de uma economia local.
Não é à toa que a linha verde para na Pavuna a 45 metros da fronteira do município, né?
Você não tem... Você vê o absurdo nessa história toda. Você não tem ainda nenhuma clara concepção institucional, né, e organizada do ponto de vista de política pública de região metropolitana. Sendo que a gente é uma das primeiras regiões metropolitanas criadas.
Tem município que quis sair da região metropolitana. Maricá pediu para sair da região metropolitana. Mangaratiba também. Não sei se conseguiu. Maricá queria virar a região dos lagos.
Eu não sei, porque geralmente...
É o Quaquá?
É o contrário que geralmente acontece, né? Eu até gosto de brincar que a região metropolitana é meio uma mãe, né? Porque todo mundo quer ser.
Daqui a pouco, Rio das Ostras, Macaé...
Isso exatamente você mostra a carência que você tem. Entende o planejamento público. Por quê? Porque regionalização é para fins de planejamento. Você regionaliza o Estado, você divide ele em regiões para você fazer política pública.
Sim.
Quando você não tem isso, o que acontece? Eu sei que todo mundo quer fazer parte da região metropolitana para ganhar visibilidade. Para ganhar mais recurso público, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o desafio é não crer que o Rio de Janeiro estaria melhor ele sentenciando a sua fragmentação. Mas ao contrário, né? Você integrando isso com uma concepção de planejamento público associada a isso. Então eu acho que esse é um grande desafio para você superar, inclusive, esses problemas do ponto de vista de finanças públicas. Não é isso que levou o Rio de Janeiro à perversidade atual, mas ao contrário. A gente nunca ter conseguido avançar tanto nisso. De modo que, do ponto de vista da lógica de poder, ainda você tem uma lógica de poder muito dominada localmente. Ninguém pensa supralocalmente, regionalmente, o interesse de integrar essa região.
Tanto que, sim, é engraçado isso.
Cada um quer puxar
né?
para o seu, pro seu feudo, ou pro seu curral.
Historicamente, o garotinho foi acusado de não governar para o município do Rio de Janeiro e o Sérgio Cabral foi acusado nos 8 anos dele de ser um segundo prefeito, né?
Sim. É, mas aí eu acho que é mais também um preconceito por um ser do vindo do interior, o outro vindo da cidade.
Tem essa questão.
Eu acho que é um desafio, né, que você tem que entender que às vezes a gente fica muito preocupado com quem a gente elege como governador, como prefeito. E a gente tem que pensar um pouco em estruturar o Estado. Estado é mais do que governo, é mais do que gestão.
Mas o problema é que aqui no Brasil isso geralmente não é compreendido de maneira geral.
É, explica um pouco pra gente, Bruno, e pros ouvintes, a questão que o Alcísio comentou da Constituição. Ou seja, onde que a Constituição ela falha em privilegiar os estados em prol dos municípios, assim, só pra gente...
O estado fica espremido, porque ele recebeu...
É, só pra gente entender melhor,
recebeu,
né?
Recebeu funções atribuições e perdeu receita.
Não, o que o Daniel falou, eu acho que já se entende. Eu acho que é importante a gente ir para a especificidade, entendeu? Porque senão a gente vai fazer um discurso como se fosse todo local do Brasil, porque isso é uma regra geral. Então todo o nível estadual no Brasil inteiro ficou espremido.
Sim, sim.
Entre a União, que antes era, que ela foi aumentando ao longo do tempo, com um monte, a sua receita, que ela não passa para os municípios.
Foi centralizando. A arrecadação a partir da época da ditadura.
Exato. E os municípios, pela Constituição, eles já tinham essa capacidade ali, houve um aumento. Mas também foi ganhando funções, foi ganhando, então, novas competências. Também tem esse detalhe. Mas isso é uma regra, como eu disse, nacional. Então, não é isso que vai explicar, porque no Rio de Janeiro, especificamente, você tem um ente estadual ali que não tem capacidade de representar uma economia regional, articular o seu desenvolvimento, ter ficado com essa máquina pública totalmente desestruturada, vivendo esse pior dos mundos. Então, para a gente entender isso, eu acho que é importante entender como esse Estado, no Rio de Janeiro, ele foi sucateado historicamente. Então, a gente pode definir isso, em particular, ali a partir dos anos 60, 70. Então, ou seja, quando houve a transferência da capital ao Brasil, a gente não se estruturou para pensar estadualmente. Tem gente que ainda quer voltar, né? Ou seja, vendo que, em vez de ver o desafio para frente...
Teve um estudo que andar com o caranguejo. O Daniel compartilhou com a gente lá no nosso conselho editorial um estudo de um economista aqui do Rio, não lembro de onde é que ele era, que ele estava sugerindo que voltasse metade, boa
Christian,
parte da administração...
voltasse para o Distrito Federal. Eu já vi assim.
Fazer dois distritos federais. Foi, tu tem três,
no caso. Mas então, eu acho que assim, eu acho que isso é um pouco... Porque é uma coisa importante... que é a capitalidade do Rio de Janeiro. Ou seja, você tem o Rio de Janeiro, inequivocamente, isso é um ponto bom do Rio de Janeiro, é ele não querer ser provinciano. Tá certo? Ou seja, ele pensa o nacional. O que é o problema nessa história toda, por isso que a gente tem que ser um pouco dialético aqui, né? Não sei se vai ficar um pouco confuso falando, mas que o Rio, na sua história, ele pensou o Brasil saltando a escala regional. Seria como se fosse. Ele fez o caminho contrário do que é o lógico. Uhum. Era do desenvolvimento nacional e da importância que o Rio tinha no desenvolvimento nacional, delegava a isso o seu desenvolvimento regional. Ou seja, com as funções, status, como eu gosto de falar, que é o status privilegiado que o Rio tinha na federação.
Sim. Puxava, tentava puxar o Brasil.
Tanto
né?
que a gente agora não, mas desde os anos 70, né, geralmente quando dá um problema de crise, a gente chora como vítima. A gente que é importante pro Brasil, sim, acaba que agora não é privilegiado mais.
O desenvolvimento local ficou sempre a reboque da estratégia de desenvolvimento nacional.
E na verdade o desafio, né, evidentemente, não é regredir. Pensar o nacional é importante. Isso é um pouco dessa nossa história, inclusive, como sede do poder, né? Por 2 séculos.
Quase 200 anos.
Quase 200 anos. Só que o desafio é pensar o nacional a partir do fortalecimento do desenvolvimento regional. Ou seja, você se transforma em um protagonista dos interesses da sua região, o que São Paulo faz, história de São Paulo, de Minas faz. Então, ou seja, é você pensar de fato o Brasil, e aliás, com isso o Rio, inclusive, tem uma vantagem com São Paulo, que tem uma visão muito mais, podemos dizer, São Paulo-centrista, podemos dizer assim, sim, né?
Locomotiva
do
locomotiva país.
Locomotiva do Brasil, e não tem...
As pouca... calçadas são no mapa de São Paulo, né? O desenho das calçadas no mapa
fica
do estado.
Fica valorizando Bandeirante, que é uma coisa que, enfim...
Matador de índio, pô.
É, enfim, só lá que consegue achar que eles são heróis nacionais.
Eles valorizam a Revolução de 32, que queria voltar com a República Velha.
Não, mas calma, que tem gente já batendo aí na tecla de que na Revolução de 32 não tem nada.
O Rio Grande do Sul valoriza.
ouvir é, bastante. Farroupilha
também.
É, faz parte.
Mas só que eles têm uma vantagem fundamental que eles têm, que é o seguinte, e hoje a gente, isso é inequívoco, né? Falar assim, a pessoa já vai lá concordar comigo. Ou seja, você vai ver que as instituições estaduais em São Paulo, elas são fortíssimas.
Claro.
A USP?
Para o bem e para o mal.
A maior universidade pública do país é uma universidade estadual.
Você não precisa preocupar quem é o governador, porque dificilmente o governador por mais louco que for...
É do PSDB.
Não, mas pode ser
que... Um dia que não for, né? Quem sabe?
Mas já teve, inclusive, eu me lembro de gestões anteriores, que a comunidade acadêmica ela teve que se levantar fortíssimo para defender seus interesses.
Na época do Serra, né?
Serra, que colocou rodas, né, na reitoria.
Não falei nome aos bois, mas vocês já falaram.
Aqui a gente pode.
Aqui a gente fala os nomes aos bois.
Então,
a gente paga o programa.
Mas, ou seja, mas a comunidade, a força dessas instituições, ela tem capacidade de se defender. Então esse que é um pouco o desafio que eu falo. É o que a gente vê nos Estados Unidos agora. Você pode botar um louco, um lunático lá, no sentido assim de querer mudar tudo, de ter uma visão muito pessoal das coisas e achar que o que ele pensa é o que tem que ser feito. E não é bem assim. As instituições de Estado, elas vão ali ter esses mecanismos de autoproteção porque elas são fortes.
Sim, funcionam.
O grande problema do Brasil foi esse, né? A gente não conseguiu, por mais que teve grandes avanços, ao meu ver, na última década, né? Teve avanços do ponto de vista social, alguns desafios econômicos.
Institucionais
tentou,
foi uma
tentou
grande
ali vitória, botar realmente a bola, pelo menos, né? Não consolidou, mas botou a bola em campo. Isso aí passou uma ventania, você levou tudo.
Tratorizaram.
Você inverteu o debate.
É isso.
Você, em vez de se avançar, pareceu que tudo foi um grande equívoco que desalinhou do que era antes. É como se a gente esquecesse, inclusive, a crítica que levou a esse projeto político chegar ao poder. Ou seja, ele soube enfrentar uma crítica, superar um projeto anterior. E parece que não. Parece que ele foi apenas um desvio de percurso que você agora está recolocando.
Criar a CGU, fortalecer a Polícia Federal, essas coisas. O PGR ser o mais votado, ser o cara que ele é escolhido. Essas coisas que viraram moda durante 10 anos e agora pararam de ser moda de novo.
Não, e economicamente, né, ou seja, porque também você...
Havia um plano econômico esclarecido.
Você pode questionar os equívocos de gestão,
sim,
foram vários, né, que a gente não vai na pauta de hoje, né, mas, ou seja, teve equívocos de gestão, mas você tinha o debate na mesa.
Sim.
Você tinha a bola em campo, ou sim, seja, tentando ali tocar.
E um projeto.
Um projeto.
Nacional.
Mas não, você não conseguiu institucionalizar ele.
É, não só não foi institucionalizado, como ele não foi debatido. Porque o projeto econômico, ele não foi demolido, ele não saiu do poder por causa da falha econômica, ele saiu por causa da falha política.
É, na verdade,
a falha econômica foi um pretexto.
Exatamente.
Ou seja, ele não foi, eles não chegaram e falaram assim, não, teve uma eleição e a pessoa falou, não queremos mais o modelo econômico.
Sim,
X, queremos o Y.
A gente não perdeu no voto.
O que houve fez? Vamos tirar eles porque eles são corruptos.
Porque não estão negociando
com o deputado. Os debates eleitorais de 2010 e 2014 eram centrados na corrupção. Não eram centrados no
mudança econômica.
O modelo econômico do PT é errado por isso. Eu quero fazer aquilo. Não.
E é tão louco hoje que se for ver a classe política, é a mesma classe política. Então, na verdade, parece que ela muda segundo as circunstâncias.
Parece não.
Ela muda.
É a mão invisível.
O Juscar foi líder do governo, de todos os governos, desde o Fernando
Henrique. Renan Calheiros também.
Henrique Meirelles está aí para ser ministro de todas as fazendas.
Antes de vocês terminarem, deixa eu só citar o pesquisador que sugeriu a criação da segunda Distrito Federal aqui no Rio, é o Christian Edward Cyril Lynch.
Eu lembro de ter colocado estudo, não lembro de ter lido isso.
Eu li por alto assim também, e a gente colocou lá no...
Olha isso.
Olha que o Daniel não lembra.
Foi o Fagner que colocou, acho que foi o Fagner.
Não fui eu. Eu lembro desse título, eu não consegui
mas
ler.
A questão interessante dessa história toda aí, de articulação política, acho que vale lembrar o que o Ciro Gomes gosta de falar, porque o Ciro Gomes é muito bom em falar as mesmas coisas várias vezes, então a gente acaba decorando o que ele fala. Né? Que o Congresso tem um terço de gente que quer trabalhar e tem um terço de vagabundo. Dependendo de como você lida lá dentro, o outro terço se encosta nos vagabundos ou nos que querem trabalhar. Então, às vezes, é esse o problema. São as mesmas pessoas sempre. Depende de quem está tocando barco. E como eu estou tocando barco aqui, vamos passar para o lado A, lado B. O governador Pezão foi para um spa. com um custo de...
Sistema penitenciário do Acre?
Não.
Boa, não.
Não, é um lugar...
R$8.000 por semana, não é isso?
R$8.000 por semana.
Em Resende.
De acordo com ele, ele...
É isso?
Ele,
Penedo?
Ele
Penedo?
Conseguiu um, Penedo. Ele conseguiu um excelente preço de soft.
Não, não, Itatiaia.
Desculpa.
Ele foi descansar.
Ele tava com a glicose alta e ele foi pro spa. É basicamente isso. O salário dele é de R$14.000 por mês, e se eu não me engano, o gasto era maior que o salário dele por mês.
Não, acho que é R$8.000 por semana.
Bruto, é bruto.
R$8.000 por semana, parece. Ele vai ficar uma semana lá. Acho que não, uma semana. Mas
que seja, ele foi pro spa. E nosso ouvinte, o Ronan Barradas...
Ele mencionou que vai pagar com recursos próprios. É importante mencionar isso, porque nós esperamos que ele mostre a nota fiscal, né?
Sim.
Sim, e de onde ele tirou
o imposto de renda, dá pra saber de onde ele tirou esse
dinheiro. Porque isso pode garantir uma maior arrecadação pro Estado, né?
Sim, ele pagar o imposto,
né? Pode ajudar na nossa crise econômica.
Mas se ele exigir de Itatiaia, que
vai ser exemplo, né? Nota fiscal, dá um exemplo.
Se ele exigir nota carioca, ele vai pegar parte do ICMS de volta.
Não, mas na carioca, porque
é outro município.
É.
Ah, é do município, não é estadual?
ISS é município.
Não, achei que essa nota carioca era do ICMS, não é do ISS.
Não, não, essa é, a nota carioca é município.
Município carioca.
Inclusive, carioca é quem sai do município
Fluminense
do Janeiro.
É, Fluminense que é o estado.
O pessoal lá de Niterói já não é mais carioca.
Eu não sou de Niterói.
É Papa Goiaba.
É, isso aí.
Carioca, quem só gosta de falar que é carioca é quem tem saudade da Guanabara.
Pois é, mas enfim, o nosso ouvinte, Ronan, ele levantou uma seguinte questão. Mas não é melhor deixar ele lá? Do que deixar ele no Passo Guanabara? Então a gente vai voltar isso aqui agora. Você, onde é que você prefere colocar o pezão? No spa, que não é o sistema penitenciário do Acre, porque se fosse seria uma vitória unânime, ou no Palácio da Guanabara?
Hoje um tiozão, um reaça, tava comentando, não, porque o Lula, quando teve câncer, se tratou no Sírio-Libanês. Aí eu expliquei pra ele que, assim, a gente precisa também, não adianta ficar de hipocrisia. O pezão... Com os R$14.000 dele por mês como governador.
Mas ele teve restituição integral do imposto de renda, porque ele colocou os gastos médicos dele no Procardio.
E com todo
quem tem câncer não paga imposto de renda, né?
Tem isso.
E com todo, enfim, o aparato lá dele, de fazendeiro, sei lá o que ele era, ele vai se tratar onde o dinheiro dele pode pagar. E eu não vejo problemas que o dinheiro dele pode pagar mais do que as pessoas que usam o SUS. Não acho que seja o problema. A questão toda, e aí a gente
não, o problema é ele morar no Samaritano. O problema é ele ir para os papas passear.
O problema no meio dessa crise, com professores, a gente está aqui, bicho, com o professor da UERJ, com servidores passando fome, precisando de cesta básica, servidores públicos, ou seja, pessoas que estudaram
são
e estão lá por causa da meritocracia do concurso público.
É tão falado.
Que funcionou para eles. Então, assim, são pessoas que estão há 3 meses sem salário, sem 13º, enfim, e sem vários problemas. E o nosso querido governador vai para um spa. Aí realmente é uma afronta, é um tapa na nossa cara. E o secretário agora de Fazenda viajou para resolver problemas particulares para os Estados Unidos. Enfim, os caras, eles estão perdidos, nitidamente perdidos. Eles não estão governando mais, enfim, não sei nem quem mais está governando essa porra. Não sei se é o Temer, sei quem são, não sei se são os deputados, o Pisciani. Mas você percebe que os caras estão completamente perdidos.
Eu tenho a impressão que eles jogam cara ou coroa pra esses
E o nosso governador atualmente é o Dornelles. Eu vi o Dornelles falando na televisão. É um absurdo que o Dornelles, com 950 anos, seja governador.
O Dornelles tem 82 com um corpinho de 95.
82 que ele diz, né? Deve ter mais.
É gato?
Deve ser. Gato idoso, né? Então, assim, cara,
mas é importante entender que eles são eleitos. Então, ou seja,
sim,
eles
foram eleitos. Sim, foram eleitos.
Num momento como o atual aí, de possível golpe. E a ampliação do golpe aí com 2018 e tudo mais, é importante a gente aceitar que o vice-governador ele tem o direito de assumir.
Sim, ele foi eleito, o cara foi eleito pra isso.
Absurdo, não vou dizer que é absurdo, mas é toda a construção política que levou a isso, né? Que foi bastante complicado, mas enfim,
galera. Inclusive com que o presidente, o governador que elegeu, ele tá preso. Mas
o grande questionamento, sem querer te cortar.
Não, à vontade.
O grande questionamento é a capacidade. De esses caras, eles não responderem mais à população.
Isso aí.
Mas eles foram eleitos.
Totalmente alheio.
Então, você tem que ter ali algum meio, algum instrumento ali de mediação que passe a ser mais valorizado essa representatividade. Então, esse é um desafio, porque a gente vê que as coisas são muito feitas por cima.
Eles são eleitos e
estão vendados.
Né? Isso é uma crise federal.
E essa chapa, Pezão Dornelles, ela tem... muito do os homens certos no lugar certo, para usar, pra não é uma expressão feliz para esse momento, mas são dois caras que não vão ter futuro de carreira política.
O Dornelles, inclusive,
estará no futuro.
Porque o Dornelles, ele recentemente ele fez uns pronunciamentos, inclusive ele fez um artigo no Globo, que ele tem um entendimento da crise do Rio, de soluções, diferente do Pedro.
Sim, não, inclusive independente.
O que é ótimo,
inclusive. Hoje eu vendo o Dornelles na televisão, e o pessoal da redação falou, e é verdade. Ele fala do pezão como se fosse, cara, não sei quem é. Tipo assim, eu tô aqui.
E o Pisciani é a mesma coisa. É uma pessoa que ele tem esse conhecimento, né? É um especialista em administração pública. Você pode questionar, enfim, os interesses que está por trás, evidentemente, que é claro que é complicado. Mas, ou seja, eu estou falando isso porque num momento delicado, como a gente está passando, eu acho um grande nosso infelicidade é o pezão, apesar de eleito, é importante valorizar isso, né, nesse momento, como eu falei, ele foi um governo que ele foi sitiado. Ele perdeu assessores com uma capacidade, ele negou a política. Mas, ele ficou acuado, e, inclusive, se você for ver o retorno dele depois, né? Porque ele tem que lembrar que ano passado o Dornelles já governou por quase um ano,
isso,
né?
Isso, sim. Então, depois do tratamento.
O pezão, ele volta igual um trator. Já com uma ideia formada, parece que ele no meio do tempo ali...
Entre uma sessão de epifania.
Entrou ali com uma lavagem na cabeça.
Teve epifania.
Ou seja, você já chegou falando, tem que fazer esse pacote. A primeira coisa que ele fez foi já soltar um pacote ali em novembro, que ninguém entendeu nada. Foi uma bomba ali que nem alerja, entendeu? Foi um curto-circuito, inclusive, com o próprio grupo de poder, o grupo dele. Então, eu acho que é um pouco isso, né? O pezão, eu nem vejo que ele é um político austeridade, não. Tem isso como ideologia.
Controlado, totalmente controlado, manipulado, né?
Só que é um cara que eu acho que perdeu um pouco esse rumo.
Não, e ele político. Ele não vejo o pezão com ambições políticas futuras. Então, nesse sentido, ele tá um pouco se lixando para quem ter, ele, né?
Mas ele tá querendo salvar a própria pele só.
Não, digamos que ele continue elegível.
Só que eu acho que ele tá
com. Você prefere esperar aí mais 10 vezes.
Nessa lógica dos golpes que a gente tá vivendo, né? Você vê que as pessoas elas vão tentando estender até ela cumprir todo o papel que ela tem que cumprir dentro da estrutura do golpe, né?
Sim, se estica. Cada um faz seu papel e depois...
É impressionante. Ele está fazendo o papel. Parece que houve uma forma aí de falar assim, se eu continuar fazendo isso, eu sofro menos crise de governabilidade, pelo incrível que pareça. Na opção para ele, que eu acho que é importante para quem está ouvindo falar isso, ele está se sacrificando politicamente para blindar o Temer.
Sim.
Porque se ele tivesse uma visão de estadista, uma visão de representante do povo do Rio de Janeiro, ele estaria que nesse momento agora, que o Rio está sendo humilhado na Federação Brasileira, é esse o termo, ele está disputando esse espaço de poder com o governo federal. E ele está ali um garoto de recado.
Sim.
Ou seja, hoje que eu digo, qual o dia que vocês estiverem vendo, essa semana, né?
Amanhã.
Ou 20 ou 21. Pontua pra gente. Quando vocês estiverem ouvindo, provavelmente ainda não foi assinado com o acordo com o governo federal. Eita, um acordo que é horrível. Mas até nisso o governo federal tem má vontade. Você pra fazer algo, que ele deu todas as cartas.
Entregamos
a alma. Mesmo assim, o governo vai ter má vontade.
Eu lembro que numa das reuniões, a cabeceira da mesa, quem estava era o Meirelles, era o ministro, não era o governador do estado do Rio de Janeiro.
É porque estava no Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro. Já me explicaram isso, só para corrigir. Que ele que estava recebendo.
Entendi.
A casa era dele.
Faz sentido.
Mas a imagem com ele tapando o rosto... Agora, um ponto que é fundamental é o seguinte, numa conjuntura dessa que o Rio está sendo humilhado, ele vai para o SPAR.
Esse é o tapa na cara.
Ele não fala assim, eu resolvi o problema e fui para o SPAR. Não resolveu o problema, deixou em aberto. Tem várias pessoas que não receberam, como eu.
Ele deveria fazer, no mínimo, ele ir lá, segurar a mão do Temer e passar a caneta em cima do papel pronto. Agora vamos para.
Tem gente que está precisando de cesta básica para sobreviver.
É triste.
E não resolveu nada. E assim, é impressionante, né? Acho que só para finalizar aqui, é impressionante o grau de tolerância que está se tendo com uma inadministração dessa.
Da população.
Da população, parece, aí voltamos ao nosso problema de saudade da Guanabara, que parece que a população do Rio de Janeiro, dois pontos, né, só para finalizar, dois lados da moeda. Primeiro, a população do Rio de Janeiro não consegue ver esse problema estadual como um grande problema.
Ela tá preocupada com outras coisas, com outros debates, com outras coisas.
Tá preocupada com a violência, o tiroteio.
Parece que o governo estadual, o único papel dele é a segurança.
Sim.
Ou seja, o pessoal não tem o entendimento ainda da importância de um governo estadual, de uma política de desenvolvimento regional. E o segundo ponto, a primeira população que não enxerga essa dimensão e luta por essa dimensão, essa representatividade. Como ela faz nos grandes debates nacionais, para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. Ou seja, aconteceu, as únicas pessoas que se levantaram aqui foram os servidores públicos. Sim. De modo que ficou fácil para quem queria anular o debate, falar que era meramente uma pauta ali de pessoas que estão defendendo seu próprio salário.
Era uma casta de privilegiados. Mas,
na verdade, a gente está defendendo o Estado.
A gente falou isso no último programa,
Eu falei isso no
último
programa.
Que o Alcísio falou que...
É uma pena que foi só os servidores que estavam lá defendendo o Estado do Rio de Janeiro. A população tinha que ter ido também junto. Pensado que isso aqui não é só um debate salarial, mas um debate qual o Estado do Rio de Janeiro que nós queremos.
Emprestando
sua estabilidade em prol do...
E o outro lado da moeda...
Alcísio Canhete.
É a dificuldade de articular o que está acontecendo no Rio de Janeiro com todo o debate nacional. Parece que é um problema
do Rio. E perlincar isso, é isso aí.
Como se não tivesse tido greve da polícia no Espírito Santo, como se
o Rio Grande do Sul tivesse
quebrado. O Rio Grande do Sul está muito mais quebrado que o Rio de Janeiro.
Não, isso eu gosto, eu gosto de falar que o que está acontecendo no Rio de Janeiro é o laboratório disso.
Fala muito disso.
É uma reforma federativa. Já tem a reforma da Previdência, tem a reforma trabalhista, né? E agora está tendo essa reforma federativa implícita. E consiste em quê? Em você concentrar, centralizar mais no governo federal os recursos e a capacidade de tutelar os governos e as gestões estaduais. E elas ficam, então, subordinadas financeiramente a operar não só a lógica política dos interesses desses governos federais, como ela não fazer nenhuma autonomia fiscal para pensar o seu desenvolvimento. Então, esse é o nosso risco atual. A gente sentenciar um governo, futuros governos,
sim, você esvazia até o próprio papel eleitoral.
Você esvazia,
vai ser eleito em 2018,
é isso que eu ia falar.
Vai ter que representatividade, vai lá ser tutelado pelo governo.
Vai ter uma eleição no que vem. Qual vai ser a política que o governador da próxima gestão vai poder fazer agora você já assinou uma série de coisas que ali já amarrou tudo, já engessou tudo.
Isso reflete no próprio
presidente. A política do centro chora, ele vai sentar no palácio
e chorar. Isso reflete na própria
eleição. Obedece. Porque se ele não obedecer, você susta o pacote, você entra com o arresto e você volta essa loucura de novo.
Isso acontece na esfera federal também, com todas essas passagens de contra-reformas que estão passando aí. O próximo presidente vai olhar e vai fazer, bem, vou ter que...
A margem de manobra
vai ser foda, vai ter que derrubar isso tudo.
Pra quem quiser saber mais sobre a dissociação entre voto e governo, assista o programa com a Virginia Fontes, que ela fala...
Ouça.
Que ela fala muito bem sobre isso. Vamos votar, que o programa tem que acabar, gente.
Eu compactuo aqui com o nosso convidado. Acho que o Pezão é só uma engrenagem. Então, Pezão, vai pro spa, mas vai se fuder, vai, antes que eu me esqueça.
Eu prefiro ele no Palácio, porque eu gosto. Eu acho que ele simboliza tudo que tá errado.
Incorporei o Fagner hoje, né? Mandei um monte de gente se fuder.
Sabe, ele tem uma cara de ele é um bom símbolo dessa crise. Eu acho que eu gosto dele no Palácio.
Eu acho que ele teria que estar no Palácio, porque ele é um representante eleito. É isso aí. Ou seja, o grande problema nosso atual é que a gente está sem um representante forte. Então, ou seja, a gente não ter, agora então não ter mesmo, porque, ou seja, ele botou ali, mas veja bem, o Dornelli
ele
assumiu de uma forma interina.
Ele
não vai ficar por muito tempo, eu acho que é uma semaninha só ali. Sim. Então, ou seja, num momento gravíssimo, as decisões teriam que ser feitas ali em horas, pressionar o governo, você vai ter uma gestão nesse, em banho-maria. Então, na verdade, um grande problema, pode querer mandar, né, para algum lugar que vocês quiserem e tudo mais, só que
pra Bangu 3,
o importante é o seguinte, a gente, nesse momento, o que nós temos agora, e é isso que a gente tem que defender para superar, é uma carência de representatividade e de forças políticas e sociais, sociedade organizada, para defender os interesses do Rio e pensar qual o lugar que cabe ao Rio de Janeiro na federação. E o nosso governador, ele está descolado desse processo. Então, é um aliado, que a opinião, os jornais acham que ele está ali ajudando, que ele está negociando, mas, na verdade, ele está jogando contra. E some no momento que a gente mais precisa.
Nesse sentido, eu não acho que o Pezão no Palácio vai ser qualquer coisa melhor do que ele já foi. Então, ele podia ficar no spa de vez, pelo menos.
Não, ele tem que empoderar um governador e a gente pautar esse debate.
Sim.
gente pautar esse debate, porque também o governador não faz o que quer, né?
Aparentemente faz.
Não, faz o que quer porque ele está tendo uma liberdade jurídica institucional, que vocês podem debater. Por que que o sistema jurídico do Rio de Janeiro tolera uma série de coisas, uma série de ações contra o governo do Estado, ele fica ali... Hoje mesmo teve uma manifestação, né? Hoje que eu digo...
Quarta-feira,
teve uma manifestação dos servidores em frente ao Tribunal de Justiça, porque tem várias ações cobrando aí essas propriedades todas contra o salário do servidor, que constitucionalmente teria que ser protegido, e você vê ali despacho do desembargador dizendo que a isonomia não foi anulada,
tá todo
e
mundo
na verdade é apenas um aborrecimento, isso no despacho, na resposta do cara. Então, você tem uma tolerância com o negócio, né? Que aí é outro debate.
Outro programa.
E junto com isso, com o governo, com o legislativo, que vai ali manobrando o negócio para dar, ou seja, apesar de o Pisciani, às vezes, ir para a opinião pública e dar uns chutadas de mesa ali, falar grosso, dois dias depois ele renegocia.
Ele aprova
de
novo.
É outro que está também de licença.
Tá todo mundo de licença e a gente também tem entrar de licença, só volta semana que vem. Esse foi o episódio 27 do Lado B do Rio pela Central 3. Curta nosso Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os episódios do Lado B estão no site da Central 3, nos aplicativos de podcast para smartphone, como Castbox e iTunes. Baixe, assine o feed e não perca nenhum programa. Agradecemos a presença do nosso convidado. Bruno, muito obrigado. Boa noite.
Obrigado a vocês e a todos os ouvintes.
Boa noite, Caio.
Queria dar meu boa noite. Eu vou tirar uma mini
momento
licença mesmo,
Maguila.
Né? Vou tirar uma mini licença, mini férias aí, tô indo pra Fortaleza. Queria mandar um abraço pro Carlos Bruno. Não, no spa não. Não é bem spa onde eu vou. Carlos Bruno, meu colega de faculdade que ouve, eu não sabia que ouvia o nosso Lado B aqui. O Léo Gomes e o João Vicente Nascimento, que falaram que foi o melhor programa da história, o nosso último lá, que a gente, enfim...
Melhor gritou programa do Lado B, hora.
que o Diogo até falou, o Diogo Ramos também, que o Diogo até falou, pô, tem que
da
fazer...
Da história de 28 episódios.
O Diogo tem que fazer... da história de 28 episódios do programa. O Diogo até falou, pô, tem que fazer um por mês desse. Cara, acho que a gente faz um pouquinho a cada podcast, né?
Toda semana tem, gente, ouve lá.
A Eliane Frá também no Twitter gostou, o Júlio César e o Hudson Venceslau também elogiaram o nosso programa, então fica aí um abraço pra eles, um obrigado ao nosso convidado e forte amplexo a todos.
Boa noite, Daniel.
Obrigado ao Bruno pela disponibilidade e uma boa noite a todos.
Muito obrigado pelo debate, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem no Lado B do Rio.
Atropelando na gente das esquinas de macumba violenta, escopeta de saia, piscina. Experiência musical de batucada digital.
É, meio batuque, inovação de marcação pra pagodeira, curtição de falação de batucada com cartucho subuse de batuque digital, metralhadora musical. Oh yeah! De marcação e invocação pra gritaria de torcida da galera funk. De marcação e invocação pra gritaria de torcida da galera samba. De marcação e invocação pra gritaria de torcida da galera tiroteio. De gatilho digital, de subuse equipadinha com cartucho musical, de contraponto militar, da novidade cultural, da garotada favelada suburbana, de shortinho, de chinelo, sem camisa, carregando subuse equipadinha com cartucho musical, de batucada digital. Ulala! Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do
Janeiro, Porto de Janeiro,
sou louco por ti.
Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório.